Por que Deus não evita o nascimento de pessoas ruins? Exegese: a universalidade da depravação humana. 1. O texto base: Romanos 3, 9, 12, 23. A análise exegética inicia-se com a carta de Paulo aos Romanos. O contexto histórico revela Paulo escrevendo para uma igreja composta por judeus e gentios, derrubando a pretensão de superioridade moral de qualquer grupo. Nos versículos 9 e 12, Paulo utiliza uma técnica de catena, corrente de citações do Antigo Testamento, como Salmos de Eclesiastes, para provar que a corrupção é universal. O termo grego, pantes, todos, é absoluto. No versículo 23, pois todos pecaram e carecem, isterontai, da glória de Deus. O verbo no presente indica uma condição contínua de insuficiência. 2. A desconstrução do dualismo antropocêntrico. O conceito humano de bom e mal é subjetivo e sociológico, o bandido de rua versus o governante corrupto. Exegeticamente, a Bíblia não divide a humanidade entre pessoas inerentemente boas e ruins, mas entre pecadores e a justiça de Deus. Conclusão exegética. Se Deus impedisse o nascimento de pessoas ruins, baseando-se em sua santidade absoluta, a raça humana seria extinta no nascimento de Caim, pois o padrão divino de bom é a perfeição de sua própria glória, a qual ninguém atinge por esforço próprio. Hermenêutica: a justiça, o livre-arbítrio e a onisciência. 1. O paradoxo da onisciência e a oportunidade. Uma questão central abordada é: se Deus sabe que alguém será ruim, por que permitir o nascimento? Hermeneuticamente, interpretamos isso através do atributo da justiça divina. Deus permite o nascimento para que a justiça seja manifesta no tempo. Impedir o nascimento de alguém por um crime não cometido, mesmo que previsto, invalidaria o julgamento justo. Ou seja, esta é a oportunidade de Deus para que ninguém possa dizer: nunca tive a chance. 2. A teologia do sol e da chuva, Mateus 5:45. A interpretação bíblica nos mostra que a graça comum de Deus, que faz o sol brilhar sobre justos e injustos, é a prova de seu amor paciente. Livre-arbítrio como prova de amor. O estudo propõe que o amor exige liberdade. Um Deus que programa apenas o nascimento de pessoas que o obedeceriam forçadamente não seria um Deus que busca relacionamento, mas um programador de autômatas. O amor permite a possibilidade da rejeição e do erro. 3. O tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. A hermenêutica aponta para a responsabilidade individual. O corpo físico é o instrumento pelo qual o homem expressa sua vontade. Deus permite o nascimento porque a vida é o palco onde a alma decide sua eternidade. Aplicação prática e conclusão teológica. 1. Do julgamento à graça. A aplicação prática para o cristão hoje é a mudança de perspectiva. Em vez de perguntar por que ele nasceu, devemos perguntar como a graça me alcançou. A história humana e bíblica mostra que todos somos ruins em nossa natureza caída. Portanto, o nascimento de qualquer pessoa é em si um ato de misericórdia divina, dando-lhe tempo para o arrependimento. 2. O poder da transformação. A graça é imensurável. A conclusão do estudo foca na redenção que é em Cristo Jesus. A hermenêutica bíblica propõe que até o pior dos homens, o assassino ou o ladrão na cruz, tenha a oportunidade de ser salvo se houver arrependimento. Impedir o nascimento de pessoas ruins seria impedir a manifestação do maior milagre do Evangelho, a transformação de um pecador em santo. Conclusão: Deus não evita o nascimento de pessoas ruins porque 1. Universalidade: no padrão dele, todos necessitam de redenção. 2. Justiça: ele julga atos realizados, não apenas potenciais. 3. Amor: ele concede o livre-arbítrio como base para um relacionamento real. 4. Esperança: enquanto a vida, nascimento, há oportunidade de salvação e manifestação da sua graça.